clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 87. Fala, Sidney.
E aí, Felipe, tudo certinho?
Beleza. Oh, tamo de volta, hein? Fala, Arthur.
Fala, Felipe. Fala, Sidney. Estávamos um tempinho parados, mas agora acumulou bastante assunto nessa free agency movimentada. E a gente vai trazer tudo do bom e de melhor pra você.
Então, cara, a gente fica 2 semanas sem fazer programa. E quase que o programa vai ter às 10 horas, porque tem muita coisa pra falar. Começou a free agency, a gente já estava preparado para falar de free agency. Inclusive, a gente não está soltando esse programa na quarta-feira, até porque a gente quis dar uma atrasadinha nele, né, Cid? A gente segurou um pouquinho, que a gente estava imaginando que ia acontecer mais coisas. E sim, o Hightower fechou. Então, por enquanto, agora a grande indefinição é só o Butler, que a gente vai falar aqui. Então, se caso sair alguma coisa do Butler aí nessa quinta-feira ou na sexta, logo que o programa sair... esses programas de off-season é sempre complicados, assim, de notícia, que a gente sempre fica meio que de mãos atadas, né, Sidney? Quando que a gente solta pra tentar soltar o programa mais atualizado possível, né, cara?
Essa free agency é complicado, porque se brincar, você acaba não soltando nunca o programa, porque sempre pode sair alguma novidade, né? Mas aí a gente acredita que a gente segurou o suficiente pra ter uma quantidade boa de notícias definitivas, né? Notícias oficiais e não apenas rumores. Então, acho que saiu numa data boa, no fim das contas.
Pois é, então caso aconteça alguma coisa importante, se você estiver ouvindo esse programa e já aconteceu, é porque aconteceu aí entre pouquinho depois a gente gravar, então já pedimos desculpa. Antes da gente começar, temos os nossos recadinhos de sempre. A gente falou disso no Twitter e no Face, mas ainda não aqui no podcast, gente. Os Patriots enviaram os brindes pra gente, olha que legal. Eles mandaram, são aqueles cordões de crachá que eles usaram no Super Bowl. Vou até pôr o link aí no post pra quem quiser ver a foto, quem não viu ainda. Que dá pra usar de chaveiro também, então são bem legais. A gente recebeu alguns deles aqui. E eles falaram, ó, faça o que vocês quiserem. E óbvio que a gente vai fazer sorteio com a galera. A gente só ainda não definiu, porque a gente tá correndo atrás de algumas outras coisas aqui. Mas vai ter chaveiro oficial aí, enviado pelos Patriots, que a gente vai mandar pra vocês. Vai ter promoção daqui a pouquinho.
E também tem as camisetas que a gente já falou pra vocês em podcasts anteriores. Mas só que, como teve até gente que se mostrou interessado, uma nova parcela dos nossos leitores chegou a ser suficiente para a gente encomendar e produzir elas. Então, por enquanto, a gente não vai conseguir fazer as camisetas oficiais do Patriota.
Exato, exato, bem lembrado. Como a gente falou no último programa aqui, a gente tinha um número mínimo para fazer a produção dessas camisetas. Entrou um pessoal em contato, mas não suficiente. E a gente também não vai produzir essa camiseta em outro lugar. Não vamos fazer nada contra o que os Patriots pedem, o que a NFL pede. Então a gente vai ter que segurar, ver se a gente consegue, se os Patriots liberam algum outro lugar pra gente produzir, ou se a gente tem gente suficiente. Caso você ainda queira, continua me avisando aí no newenglandpatriotas@gmail.com, que a gente vai vendo aí. Se tiver um pessoal suficiente, a gente vê o que faz. Mas por enquanto, não tá rolando ainda fazer as camisetas em Londres. Vai entender essa NFL. Sidney, temos um outro assunto aqui pra falar pra galera, que esse assunto aqui é até novidade, hein, cara? Meio que novidade de última hora, mas que a gente já tava meio que bolando e agora a gente teve que dar uma corridinha com isso. Estamos pra lançar um novo site, senhor Sidney. Quem diria, rapaz? A gente tava planejando soltar mais pra frente, mas com esses problemas de hospedagem que a gente tá tendo, o site tá caindo toda hora, a gente tá fazendo a reformulação toda nova aqui, estamos indo pra outro, pra novo servidor, pra nova hospedagem, então tá pra sair site novo, né?
Exatamente, a ideia foi mudar para um servidor que permitisse maior conforto, né, para a galera que acessa, que o site entrasse mais rápido, não caísse. Então, a gente pensou, já que vamos mudar para outro servidor, por que não mudar o site logo, né, todo, o layout, né? Por que não remodelar todo o Patriotas? Então, optamos por fazer isso aí, já dei uma olhadinha aqui no site, o site está ficando muito bonito, acho que a galera vai gostar, então fique de olho que logo, Patriotas de cara nova.
E logo mesmo, em dias aí já deve estar no ar o site novo. Vem com novidades, eu tenho aqui, eu não posso falar ainda, a gente tá terminando de ajustar ela, mas vai ter novidade pra galera aí, envolvendo brinde, envolvendo coisas pra ganhar. A gente tá bolando um negócio bem legal aqui pra apresentar pra vocês. Com certeza no próximo podcast a gente já vai ter certinho pra explicar como vai funcionar. E eu queria aproveitar, Sidney, que eu queria mandar um abraço pro Caleb Azevedo, que ouve a gente e que sem querer eu encontrei ele no chat da Local Web, rapaz. Ih, eu não sei se eu posso falar o nome da empresa, será que eu posso? Não sei, Caleb, desculpa se eu falo, se não puder. Mas eu fui lá pedir ajuda na Local Web, que eu tava tendo uns problemas, aí eu tava falando no chat lá do Helpdesk, do nada o Caleb fala que ouve a gente, é leitor nosso, cara.
Caramba, que massa.
Pois é, eu até assustei, eu falei, oi, vocês estão me seguindo, rapaz, tá louco? Então, Caleb, obrigado pela ajuda aí, valeu por ouvir a gente. Bora lá começar esse programa, gente. A gente tem alguns assuntos aqui, a gente vai ter que dividir em tópicos, que eu acho que é mais fácil. Primeira coisa são jogadores que eram free agents nossos, eles foram pra free agents e já renovaram, certo? Vamos pra lista aqui, ó. Os que eram exclusive right free agents. O tight end Matt Langle, o cornerback Justin Coleman e o special teamer Brandon King. Continuam em New England. Os Restricted Free Agents. O tight end Michael Williams, que é aquele que passou a temporada toda fora com lesão. O Cameron Fleming, que é o offensive tackle, que recebeu a tender offer de quarto round. Malcolm Butler, que recebeu a tender offer de primeiro round. A gente já vai falar mais do Butler aqui. Tem coisa para falar do Butler, não se preocupem. Os Unrestricted Free Agents. Esses que eram os mais difíceis de renovarem aí. Alan Brand, defensive tackle, 2 anos, 12 milhões. Duron Harmon, o safety, 4 anos, 17 milhões. Pode chegar em 20 milhões com incentivo. James Devlin, o fullback, 2 anos, 2,8 milhões. E Dante Hightower, finalmente a novela Hightower acabou nessa quarta-feira, ainda dia que a gente está gravando aqui. Vamos falar um pouquinho, a gente não vai falar de todos os jogadores, escolhemos 3 aqui para falar. Alan Brandt é um cara que a gente tava. É um cara que eu não achei que voltava, pra ser sincero. Até no último programa eu falei, imaginava que ele ia partir pra outra, mas que bom que ficou, né?
Eu achava que o Brandt ia conseguir um contrato meio alto pra idade dele por aí. Sempre tem uns general managers aí da NFL que acabam pagando mais que deveriam. E com certeza, se ele recebesse um contrato meio fora de proporção assim, o Bill Belichick não ia segurar. Mas não, ele. As partes entraram em acordo, ele voltou aí por mais 2 anos. Acho que ele tem condição de jogar 2 anos em bom nível aí. Ele tem ajudado muita gente nessas trincheiras aí da defesa.
Pois é, eu fiquei bem feliz ele ter voltado. O Brent foi um cara muito importante no jogo corrido, como você falou. Outro que também muita gente gostou, cara, é um cara que eu fiquei feliz, mas na hora que eu fui olhar o nosso Twitter lá, bastante gente mandou mensagem, né, Arthur? Até achei, não achava que tanta gente gostava dele assim. Duron Harmon, safety, está de volta, fica mais temporadas com a gente.
Belíssimo negócio de New England. Duron Harmon, que é um jogador muito importante para o nosso sistema defensivo, ele dá mais liberdade para Chang jogar de linebacker e também ajuda lá no fim do campo. O contrato foi bastante para ambos os lados, porque a Harmon agora pode chegar a receber 20 milhões de dólares e a gente não pagou um preço tão caro para ele. Então foi uma movimentação de check que me agradou bastante.
É o que você falou aí, é verdade. Quem deve ter batido bastante palma foi o Chang, deve ter agradecido do Harmon ter ficado. E o senhor Hightower, gente, finalmente tava grande dúvida aí, foi visitar Jets, foi visitar Steelers, ganhou até cupcake do Jets. O Jets é só umas coisas que eu não consigo entender, cara. É assim que vocês vão conseguir um brutamonte de 2 metros de altura e 200 quilos de músculo mandando cupcake pra ele, né?
Tem gente chamando New York Cupcakes o nome do time, mas não vai ser isso, não. É, cara, o Hightower, assim... ele visitou dois times, né, antes de, além dos, de negociar com os Patriots, foram os Jets e os Steelers. Falou-se que a proposta do Jets financeiramente era maior, era na casa de 12 milhões, superava 12 milhões por temporada, e ele acabou fechando com a gente. Agora sim, o que eu acho mais impressionante nessa história toda do Hightower é que o Bill Belichick sacou o mercado dele antes da free agency começar. Porque muito se falava que ele queria ganhar salário do nível do Luke Kuechly, por exemplo, de 12, mais de 12 milhões por temporada. O Belichick não quis pagar isso, tanto que ele não assinou no início da free agency. Ele foi para os times, rodou aí e voltou e assinou por 4 anos, 43 milhões, 19 milhões garantidos, ou seja, uma média de 10, pouco mais de 10 milhões por temporada. Então, muita gente achava que ele ia conseguir um dos maiores contratos da história para um linebacker. O Bill Belichick teve essa visão e acabou ficando com ele por um preço, digamos, justo, assim.
É isso que eu falo, é o que a gente... Eu sempre falo que a gente nunca sabe como que é a conversa interna lá, né, cara? Se você tiver um relacionamento aberto, eles podem ter conversado e ter entendido bem que, tipo... Beleza, o Hightower vai tentar, mas ele quer muito ficar aqui. Tem coisas que a gente não consegue saber vendo só mídia social, essas coisas, né? Você estando com um jogador ali, você tem o feeling de saber o quanto o cara quer, o quanto o cara não quer. E foi bem isso, né? Ele preferiu ficar nos Patriots, como todo mundo falou, preferiu ser campeão. A gente consegue ganhar bastante, mas não vou ser aqui... metido de falar que a gente vai ser campeão de novo, tão fácil assim. Mas eu acho que pesou, né, cara? É um time que ele tá ali desde quando ele veio pra NFL e tal. Ele deve gostar muito do pessoal ali. E se ele fosse pros Jets, né, cara, ia ser um... A galera não ia perdoar de jeito nenhum, né?
Sim, concordo. Pra mim, de todas as movimentações até agora na Free Agents, eu coloco a de Hightower como a melhor dos Patriots. Porque se a gente perdesse ele ou pros Jets ou pros Steelers, a gente não ia ter quem repor na posição, porque praticamente não tem mais inside linebacker do potencial livre dele na free agency, e também no draft hoje atualmente a gente só tem pick a partir do terceiro round. Então eu coloco a renovação de Hightower como a mais importante de New England até agora.
Cara, e tem uma ideia interessante que essa galera que cobre os Patriots falou essa semana, que quando se trata desses free agents de mais importância pro time, que não é qualquer jogador, por exemplo, como foi o Hightower agora, como foi o McCoy há alguns anos, dizem que os Patriots não chegam para esses caras, que eles sabem que vão ser muito caros os contratos, e fazem uma proposta de cara. Porque às vezes essa proposta é muito baixa e eles têm medo de os caras meio que se ofenderem e tal. Então, o que é que eles fazem? Eles chegam pros caras e dizem, olha, vai lá, testa teu mercado, vê tuas propostas que você recebe por aí, quando você tiver proposta, volta pra cá que a gente analisa, e se a gente puder, a gente cobre, se não, a gente dá boa sorte e você vai.
Bom, e também temos os free agents que saíram. Logan Ryan foi pro Titans, contrato aí de 10 milhões anuais, um bom contrato pro Ryan. Martellus Bennett no Packers, esse foi um caso interessantíssimo, que a gente sempre falou aqui de que parecia muito que ele queria ficar. Ele foi por 7 milhões anuais, que é basicamente o mesmo valor que os Patriots ofereceram para ele no começo de 2016 e ele não quis. Pelo jeito, ele preferiu ir embora, né? Ficou até meio estranha essa questão do Bennett, né?
Rapaz, quando os Packers votação, eu tava esperando uma quantia em torno de 9 milhões de dólares anuais, e quando eu vi o 7 eu me surpreendi, porque pelo que o Bennett até falava que ele tava querendo uma boa quantia para ser o último grande contrato da carreira, e não foi isso que aconteceu. Eu acho que a saída dele de New England teve mais a ver com o seu lado pessoal do que financeiro. Outra coisa que eu acho que pode ter influenciado foi o tempo de contrato, porque se New England tivesse só oferecido os 3 anos de que Green Bay fechou com o Bennett, compensa.
Mais dois jogadores que eram da defesa foram para os Colts: Jabal Sheard e Barkevius Mingo. Mingo que caiu na nossa maldição, né, Cid? Que quando a gente gosta de alguém, a gente elege ele como queridinho, ele não vinga, né?
Tanto não vingou que não sei nem se dá pra gente contar que perdeu um jogador da defesa, né? Eu considero que a gente perdeu um jogador dos times especiais, porque ele não jogou na defesa simplesmente. A gente achou que ele ia ser usado no pass rush, principalmente ali, nada de Mingo em campo, só nos special teams mesmo. Então, assim, pra gente não vai fazer falta, não. O Sheard vai ficar sempre aquele gostinho da temporada 2015 dele, que foi tão boa, a gente esperava que quando ele virasse titular no lugar do Chandler Jones, ele ia explodir, ele não explodiu, ele desapareceu. Então, eu torço assim, não é querendo mal do cara não, mas eu não quero que ele jogue bem no Colts, não.
Bom, e a partir de agora eu vou eleger meu queridinho como Freeney. Um caso de um jogador que saiu, e aí não saiu, e aí saiu, e aí voltou, e aí foi pro Browns e não voltou, e ficou e saiu e voltou, foi o Jimmy Garoppolo, né, Arthur?
Pois é, cara, foi uma das manhãs mais loucas, assim, que eu acompanhei o Patriots, porque logo às 6 da manhã, no comecinho mesmo, Garoppolo postou foto no Instagram, no qual ele anunciava sua saída de New England, mas só que algumas horas depois, vieram que o Instagram dele tinha sido hackeado. Como era 4 horas da manhã, então, todos os repórteres e jornalistas estavam dormindo, então as informações ficaram muito escassas. Só mais pra frente que a gente foi conseguir entender realmente a verdadeira história. Agora eu pergunto pra vocês, como é que deve ter sido a reação de Jimmy quando acordou e viu toda a situação?
Então, porque foi, como você explicou aí, só pra eu deixar bem claro, foi 6 horas da manhã no Brasil, então nos Estados Unidos era 4 da manhã lá em Boston. É, hackearam, isso já sabe. E imagina, né? Não, imagina familiar, amigo, quem todo mundo viu. Pirou, né, cara? Tipo, imagina, o cara resolveu ir e não avisou ninguém também, né? Bom, mas a questão é, Garoppolo não foi trocado, Garoppolo continua no elenco e já diminuiu bem aí, né? Os rumores aí, tudo que tava sendo falado. Se falava muito na questão do Browns, né? Porque eles fizeram aquela troca lá com o Texans, trouxeram o Osweiler, ganharam escolha de primeiro round.
Foi, mas com agora o início da free agency, deu uma caída forte nos rumores. Nessa semana praticamente ainda não teve nenhum. E o último mesmo que saiu foi que os Patriots estavam pedindo pros Browns a pique de primeiro round deles esse ano, que é a número 1 geral, e a do ano que vem, um valor que eu já considero aí meio surreal por Garoppolo. Acho que o Sidney concorda comigo.
É completamente fora de realidade isso aí. Isso, assim, isso só vem ao encontro, o que os jornalistas estão falando lá, que o Bill Belichick não quer trocar o Garoppolo. Então ele fala, quer levar ele e me dá 3 escolhas do primeiro round, que é seu. Tipo, tudo é negociável, né? Pelo preço correto. Então, assim, tudo indica que realmente o Bill Belichick quer segurar ele de todo jeito esse ano. E a dúvida maior, e que se brincar é assunto para um podcast inteiro, é o que é que o Bill Belichick vai fazer com o Garoppolo a partir do ano que vem, quando ele virar um free agent irrestrito.
Ó, eu vou pôr a minha questão aqui. Eu tô só esperando a hora que vai sair a renovação de contrato do Garoppolo. Só vou deixar no ar. Acertados os assuntos dos nossos free agents, quem ficou, quem renovou, quem saiu, temos que falar agora de quem chegou, porque foi maluco, hein, Sidney? Acho que eu nunca tinha acompanhado uma free agent dos Patriots tão maluca, tão ativa igual essa, hein, cara?
Exato, essa free agent foi completamente diferente de tudo que a gente já viu o Bill Belichick fazer, porque a gente se acostumou ao longo dos anos com ele acumulando escolhas de draft e não fazendo loucura, principalmente nos primeiros dias da free agency, deixar os jogadores mais caros acertarem seus times e pegar aqueles valores ali que ficaram meio esquecidos, jogadores interessantes. Esse ano não, esse ano o Bill Belichick está gastando escolha de draft, trazendo jogador caro. Eu tô estranhando, cara, não sei o que tá acontecendo com a cabeça do técnico, não.
Pois é, foram 6 jogadores que chegaram até agora e vamos falar um pouquinho deles. Primeiro nome aqui, o Stephon Gilmore, o cornerback. 5 anos, 65 milhões, 40 milhões garantidos, gente. Que número é esse? Tudo que o Butler queria era o número que o Butler queria, hein?
Foi uma contratação realmente muito inesperada, porque nem sabia do interesse dos Patriots nele. New England definiu que ia atrás dele pela manhã mesmo e já contratou. E o Gilmore veio para ser titular dessa defesa. É um jogador muito talentoso, fez uma baita... Teve uma baita passagem pelo Buffalo Bills. E aí, se o Malcolm Butler ficar, a dupla desses dois cornerbacks vai dar o que falar para 2017.
Pois é, ó, mas pensando aqui, Sidney, a gente, vamos dizer, pensando no hoje, que é o que a gente sabe, que o Butler está no time. O Gilmore é um cara mais de jogar pra fora, não como slot. Me preocupa um pouquinho ainda aí, viu, cara? É a única coisa que eu não gostei, não que eu não gostei da vinda do Gilmore, mas é a única coisa que ainda me deixa com uma pontinha aí de indecisão, que é o Rowe joga mais por fora, o Butler joga por fora, o Gilmore joga por fora. Quem vai fazer o slot?
Agora sim, tem outro detalhe também, né? Que o Logan Ryan, ele fazia o slot, mas ele também ele jogava por fora quando ele tinha que marcar os recebedores mais altos dos outros times. A gente já cansou de ver aqui um exemplo bom, quando a gente enfrenta o Denver Broncos, né? Que o Logan Ryan pegava o Demarius Thomas e o Butler pegava o Emmanuel Sanders. Então, o Ryan pega
quando ele não tá no slot. Ele pega o wide receiver mais alto e o Butler pega o mais rápido. Então, se o Butler ficar, eu acho que quem vai pro slot é o Butler, porque o Roy não vai e o Gilmore vai ser esse cara para jogar contra os grandes wide receivers da liga. Então, o Butler tem agilidade para jogar ali. Caso os dois fiquem no elenco, eu acho que quem vai ser arrastado para dentro, digamos assim, é o Butler.
E aí são nomes muito bons aí, se forma aí um quinteto bem interessante, né? Porque a gente teria Gilmore e Roy por fora, Butler mais por dentro no slot, o Chiang atuando nessa híbrido dele aí, que ele gosta de fazer, que ele ataca bem ali, que ele trabalha bem, McCord lá atrás, e quando precisar também, o Harmon. Então são nomes aí, acabei falando seis, mas são nomes bem interessantes nessa secundária aí, né?
Exatamente, então assim, tem material humano muito bom, dá pra fazer esses caras se entrosarem em uma das melhores secundárias da liga, né, caso o Butler fique, a gente vai falar dele daqui a pouco.
Próximo cara aqui na nossa lista é um cara de ataque, já que o Bennett vazou, trouxemos o Dwayne Allen, do Colts. Foi dado uma escolha de quarto round e a gente recebeu o Allen mais uma escolha de sexto round. O que vocês acharam dessa história aí?
Bom, essa movimentação não foi do calibre da do Curso, que a gente vai falar mais pra frente, nem da do Gilmore, mas eu também achei interessante por trazer de novo um bom segundo terreno em elenco de New England. Como o Bennett saiu, a gente tava com essa necessidade na posição, e o Gronkowski, que vai ser nosso terreno na temporada, ele muitas vezes sofre com lesão, como todos sabem. Então, caso o Gronk se machuque, pelo menos a gente já tem lá o Allen. E o Allen, que além de ser bom recebendo a bola, também é bom bloqueando, o que Belichick valoriza bem nos tight ends. Em 2014, antes do jogo contra os Colts, Belichick falou que Allen é dos melhores tight ends bloqueadores da liga.
Pois é, e a gente tem agora o Lengel, tem o Williams, como a gente falou, tem o Allen, tem Gronkowski, tem bastante tight ends de, vamos dizer, características diferentes. Vai ser bom aí pro training camp pra gente ver como que eles vão encaixar aí, quem que eles vão levar pra encaixar essas características no elenco. Eu também gostei da vinda do Allen. Vamos ver o quanto ele vai trabalhar, né? Tem que trabalhar, tem que mostrar, não adianta só porque tem mais nome que os outros aí, tirando o Gronkowski, lógico, que o cara vai ficar. A gente já viu muito nome bom aí vir e não vingar no training camp. Vamos ver o que o Allen vai fazer. Próximo jogador, Coney Ealy, o defensive end. Temos uma troca de segundo round, recebemos o jogador e uma de terceiro. Sidney, é um caso interessante que muita gente falou, nossa, mas dando o segundo round para eles, o Coney Ealy não é tão famoso, não é um nome muito famoso. Mas é interessante lembrar que essa troca, a hora que a gente vai ver nas picks, né? A troca do segundo que a gente deu para o terceiro que a gente vai, a gente caiu 8 picks só, né? Não foi assim que foi uma mudança drástica para a escolha do draft, né?
Exato, trocamos uma escolha do final do segundo round por uma escolha do início do terceiro. Então, assim, perdemos 8 posições apenas e pegamos um jogador que ele é no mínimo interessante, digamos assim. Porque o Willis estourou e ficou conhecido naquele Super Bowl dos Panthers contra os Broncos, em que ele conseguiu 3 sacks no Peyton Manning. E que, assim, era um sério candidato a MVP caso os Panthers tivessem ganho aquele jogo. Só que na temporada seguinte, a temporada 2016, ele foi apagadíssimo durante metade da temporada, não fez nada. Na segunda metade da temporada ele melhorou e conseguiu 5 sacks, mas assim, é um jogador bem inconstante até aqui. Agora sim, é um cara jovem ainda e que ele tem condição de o Biblioteca tem condição de encaixar ele ali bem e conseguir uma produção boa dele. Agora vamos ver que ele vai ser esse, né? Se vai ser aquele espetacular do Super Bowl ou se vai ser o do início da temporada passada.
Pois é, e é um caso aí também, né? Porque a gente sabe que, como a gente falou, o Shirt foi pro Colts e o Long, até a gente até fez post, avisou que não fique em New England. Acho que não fechou. Até agora, pelo que eu lembro, ele não fechou com ninguém, Long, ainda, né?
Não.
Então, o Long ainda tá no mercado tentando ver, mas ele até deu adeus pra todo mundo. Então, a gente precisava aí de jogador. Vem o Willie com um pouquinho mais de experiência. E falam também, muita gente fala aí, que o defensive end no draft é uma classe muito boa, então não duvido também que possam ir atrás de alguém por lá. Vamos ver o que o William vai aprontar. Como você disse, são dois Willians que a gente já viu jogar dentro de campo. Vamos ver qual Willian que vai chegar e vai vestir a camiseta dos Patriots. Próximo jogador é o Lawrence Guy, o defensive end / defensive tackle, que ele é uma característica dele, ele acaba jogando nas duas aí, ele joga muito bem em 3-4, é um cara um pouquinho mais forte. Acho que é o que tem menos nome aí dos que a gente falou até agora. Vem para 4 anos, 13,7 milhões, que pode chegar em 20 com incentivos. Esse é um cara que eu sinceramente não gostei muito, gente. O que vocês acharam aí? Vamos ver se o que vocês... Até agora eu não gostei muito do que eu vi dele, dos números, não sei não.
É, os números deles não são muito encantadores, mas eu acho uma aposta válida, porque entrando nos detalhes do contrato, o Guy só tem um ano garantido, que é o primeiro. Então vai que ele não dá certo, torço pra que isso não aconteça, mas aí a gente já poderia dispensá-lo no segundo ano e ficar com um pouquinho de dead money. Então eu acredito que o Belichick trouxe ele por causa dessa versatilidade da qual você falou, que pode jogar tanto na ponta da linha como no interior, e eu acho sim uma aposta válida.
E tem um pequeno detalhe que para surpresa de todos, ele joga nos special teams, né? Isso é uma novidade para quem é contratado para os Patriots. mas eu acho que é uma aposta realmente, tanto que o contrato, como o Arthur falou, resguardou bem o time, né? Se não der certo no primeiro ano, o time não tem muito prejuízo. É uma aposta válida porque esses contratos assim, que o time fica resguardado, fica protegido, vale a pena, né? Se o Belichick julgou ele apto a fazer parte, vamos ver o que é que ele vai aprontar nesse primeiro ano, hein?
Vamos dizer, pelo que a gente levantou aí, ele é um cara muito mais contra o jogo corrido, ele tem mais eficiência ali pra ir atrás do quarterback. Então esse é um problema meu, que a gente sabe, a gente já cansou de falar que é uma necessidade urgente nossa. Então você gastar dinheiro, trazer um cara de linha defensiva, que o foco dele não é ir atrás do quarterback, isso que é o que mais me deixou um pouquinho não tão empolgado com o Sir Lawrence Guy. Vamos ver se ele... Se ele mostra alguma coisa diferente, vinga aí nesse elenco. Próximo na nossa lista aqui, o running back Rex Burkhead. Um ano, 3.15 milhões, vindo do Bengals. Primeira coisa interessante aí, que ele vem para ganhar mais do que o Lewis e o White juntos no cap, hein?
O interessante é que, assim, choca quando a gente vê essa soma, né, de Lewis e White não dar o salário dele, mas tem que ver também a forma como White e Lewis chegaram nos Patriots, né? Um foi draftado lá no meio do draft, assim, e o outro veio como free agents depois de ter perdido muito tempo por contusão. Então não foram contratos caros que eles fizeram aqui. Foram jogadores que
eu tô querendo polemizar, eu tô querendo polemizar.
Assim, quando você analisa o que eles jogaram, né, de lá pra cá, e o que eles ganham, realmente é meio, não condiz, assim, mas olhando a origem, meio que se explica, assim. Esse Rex, cara, ele é muito bem elogiado pela mídia de Cincinnati, porque ele jogou pouco ano passado, mas também ele tem na frente dele o Jeremy Hill e o Giovanni Bernard, são ótimos running backs, então para conseguir espaço ali é difícil, mas no final do ano ele conseguiu alguns snaps e foi bem, então assim, ele chega muito elogiado e também joga no special teams. Eu acho que eu vou até gravar isso aí para dar um play
eu ponho na edição, quando a gente vai falar do special teams, eu só ponho o áudio na edição. Então, questão do special teams é bem interessante dele, porque ele joga pra retorno também, e também jogando ali, indo atrás dos jogadores, né?
Sim, isso pode já meio que premeditar a saída de Brandon Bolden. A saída não, porque ele é free agent, então ele não deve renovar com os Patriots agora com a chegada de Rex, mas para mim a chegada desse novo running back não indica trazer ou não Blount volta, porque vejo jogadores com características diferentes. Blount é mais um power back.
Pois é, eu vi muita gente comentando aí, falando que, nossa, então se trouxe um running back, o Blount não volta. Calma, né? Tem características diferentes, igual a gente falou, o Burkhead, ele é bem completo. Falam, né, Cid, você tava falando aí que ele atua pros quatro downs, né? Ele sabe receber, ele sabe correr por fora, ele sabe correr por dentro. É um running back completo, que sinceramente é uma coisa que a gente precisava, né? A gente tinha jogadores muito óbvios, você fala muito disso, né, Sidney? Quando entra o Blount, fica bem óbvio que vai correr. Quando entra o Lewis ou White, fica bem óbvio que vai receber. O Burkhead é um cara que vai dar um pouquinho mais aí de indecisão pra defesa, né?
Se ele conseguir passar esses caras aí no depth chart, digamos assim, né, e conseguir snaps nos jogos, ele pode ser esse cara que complique um pouco mais a vida da defesa, né? Vai ter que mostrar serviço, a concorrência é grande aí nos Patriots, vamos ver como é que ele se sai no training camp.
Último jogador aqui, o sexto jogador que chegou pra gente, foi o de maior nome, e é onde as coisas foram bem interessantes aí. Wide receiver Brandon Cooks, que veio do Saints. Nós demos uma escolha de primeira e uma escolha de terceira, recebemos o jogador e uma escolha de quarta. Esse custou caro, hein?
Custou caro, sim, mas na minha opinião, Tom Brady tá sorrindo à toa agora. Porque desde Randy Moss, 2007, a gente não tinha um recebedor tão talentoso nos Patriots. Cooks vem de temporadas brilhantes ao lado de Drew Brees, que também é um quarterback de elite. E pra mim, mesmo tendo enviado uma escolha de primeira rodada pro Saints, foi válida sim pelo jogador que ele é.
Bom, temos que pensar aqui, Sidney. É uma coisa que ninguém falava, a gente falou até no último programa que receiver estava tranquilo, o único caso era ela saber se o Amendola ia ter uma reestruturação ou não, que por enquanto não falaram nada disso. Foi muito da oportunidade, a gente sempre fala muito disso, né, que o Belichick quando vê a oportunidade pega, e também porque ele gosta muito, né, ele fala todo, desde o ano passado, ele já mostrou ele falando disso, é um jogador que ele gosta muito, o Cooks, ele queria muito ter no elenco. Agora, como que ele vai encaixar aí? Agora vai começar a ficar interessante esse quebra-cabeça aí de encaixar os receivers, né?
Cara, eu ainda não me convenci dessa troca, pra ser sincero. Eu ainda não consigo achar que o valor que a gente pagou e o que a gente recebeu são proporcionais, porque a gente pagou uma escolha de primeira rodada de draft, que é a mais valiosa, por um receiver que vai ter mais um ano de contrato e mais um quinto ano de option, ou seja, a gente pagou uma escolha de primeiro round por 2 anos de Brandon Cooks. Ele é um cara que quando for renovado, tudo indica, né, com a produção que ele teve com o Breeze, ele vai ter uma produção boa com o Brady. Ele vai ser um dos mais bem pagos da categoria da posição dele na NFL. Então, dificilmente eu acho que o Bill Belichick vai pagar 10, 12, 15 milhões por ano pro Brandon Cooks, como outros wide receivers do nível dele recebem. Então, basicamente, foi uma escolha do primeiro round por 2 anos do Brandon Cooks, na minha opinião. E eu acho isso muito caro. Isso foi uma troca meio de, assim, dá a entender que o Bill Belichick tá querendo uma estratégia de ganhar agora e não de sempre... montar time pro futuro, né? Agora, já que ele veio, como você falou, eu vejo o seguinte, eu vejo ele e o Hogan jogando por fora, o Edelman jogando por dentro com o Gronk, e as defesas começam a rezar, porque vai ser difícil segurar essa galera toda aí.
Quem fez unlike aí, deu joinha pra baixo, foi o Mitchell, né, coitado? Tava se achando um buraquinho ali, aí vai e chega um cara desse, ferrou com a história dele, vai entrar na rotação também, vai ganhar mais um ano de experiência aí, vai ter que brigar por vaga de qualquer jeito, né, Arthur?
Mas o Mitchell, pra mim, nessa temporada de 2017, ele vem já com a resguarda de ter feito um bom ano em 2016. Dificilmente o calouro chega e já entrosa bem com o Tom Brady, e o Mitchell não foi assim, ele foi diferente. E essa dupla aí, Mitchell e Cooks, ambos só têm 23 anos, eles podem render bastante ainda pros Pets ao longo das próximas temporadas.
Isso é uma coisa interessante. O Sidney falou aí que pode ser difícil conseguir renovar com o Cooks, mas se conseguir, é uma dupla bem boa aí, os dois com 23 anos. Lembrando que o Hogan tem 28, o Amendola tem 31, o Edelman tem 30, se eu não me engano. São os três aí mais velhos. Então tá na hora de começar a pensar num futuro. O Sidney não acha que foi muito pro futuro, mas se conseguirem renovar com ele, é sim pensando em ter Mitchell e Cooks pro futuro, dois nomes bons aí, de idades boas. Vamos ver o que ele vai render, como que vai se encaixar. Tem o Floyd ainda, que não se acertou, que muita gente acha, a gente até achava que ia continuar, mas agora com o Cooks chegando já começa a ficar mais difícil. Tem tanto nome para receiver aí, vai ser mais um ano, Sidney. Lembra ano passado que a gente falou que o training camp ia pegar fogo de receiver e acabou que não deu muita graça. A gente vai para mais um ano bom aí de disputas de receivers nesse training camp. Bom, encerramos aqui os assuntos, 6 jogadores novos que chegaram. Antes da gente terminar o programa, eu queria falar um pouquinho do caso do Butler, que é a nossa grande indecisão ainda. O que que vai acontecer com o Sr. Butler? Lembrando que ele recebeu a tender offer, vai receber aí 3,9 milhões nessa temporada, é o salário dele, é o contrato dele, se ele fica. E ano que vem ele vira free agent de novo, só que dessa vez não restrito mais, ele fica livre, né, Sidney? Importante lembrar disso, que se ele aguenta mais um ano aí, ele tá livre para fazer o que ele quiser, sem amarra nenhuma, né?
Exatamente, e isso é até um ponto que você tocou importante, porque muita gente acaba comparando a situação do Butler com a do Stephon Gilmore, que chegou, e são situações completamente diferentes. O Butler é um free agent restrito, ou seja, o Patriots colocou essa tenda de primeiro round, vai pagar 3,9 milhões pela temporada 2017. Se algum time fizer uma oferta e o Butler aceitar, esse time vai ter que dar uma escolha de primeiro round pro Patriots, então isso dificulta que o Butler saia. O Gilmore não, o Gilmore era um free agent irrestrito, ou seja, ele estava livre, sem amarra nenhuma com o time dele, livre para escolher o que ele quiser. Então o Butler tá nessa questão aí porque ele queria receber como cornerback top, que na minha opinião ele é, E os Patriots têm uma situação muito confortável, porque ele é um free agent restrito, o nome já diz, ele está na mão dos Patriots. De qualquer forma, essa negociação vai terminar bem para o Patriots, porque ou eles vão ficar, ou o Butler vai ficar e jogar um ano por 3,9 milhões, que é uma pechincha para um jogador dessa qualidade, ou algum time vai fazer uma oferta para o Butler e vai dar uma escolha de primeiro round para o Patriots, ou outro time vai fazer uma escolha de uma oferta para Butler, os Patriots vão igualar ou superar e ficar com o jogador com um contrato estendido. Ou seja, o Butler está querendo negociar como se fosse um free agent irrestrito, quando ele é um free agent restrito. Então isso está complicando um pouco a situação dele.
Eu acho assim, não me entendam mal. O que eu vou falar aqui não é porque eu não gosto do Butler ou qualquer coisa do tipo. Quem ouve os nossos programas aqui sabe que eu gosto dele. Mas o Butler tem que lembrar que há 2-3 anos atrás ele era um ninguém, a verdade é essa. Então ele tá indo no processo, no meu ponto de vista. Se ele quiser ser um pouquinho mais, um aninho mais, uma temporadinha mais paciente, ele tá indo de 600 mil que ele recebeu para receber quase 4 milhões, é um belo de um aumento. Para quem não tinha dinheiro nenhum. E aí você pode ir pro próximo ano, pro próximo passo e ir lá e conseguir muito dinheiro. Então é só isso que me pega um pouco assim. Ele tá querendo talvez dar o passo logo, receber tudo o dinheiro que ele tem pra receber logo, sabe? Dá pra entender, porque o jogador pode ter medo de se machucar, de ter uma temporada ruim e o valor dele cair. Então ele quer tentar fazer o máximo de dinheiro possível. Mas vamos ser sinceros, pra quem ganhava 600 mil passar pra 4 milhões não é a pior coisa do mundo também, por melhor que ele seja, vai.
Ele já marcou uma visita com o New Orleans Saints para quinta-feira, no caso hoje que você está ouvindo o podcast. E isso aí fica na indefinição total, porque estão falando que os preços de troca envolvendo o Butler para os Saints, que possivelmente estaria no meio a pique de primeiro round, mas eu não vejo por esse lado. Porque se a gente sabe que para liberar Butler o time tem que pagar uma escolha de primeira rodada, e no caso do Saints seria a pique 11, por que a gente trocaria ele pela 32?
E tem um detalhe também, que é que se o Butler tá querendo receber como cornerback top, eu acho que ele tá indo conversar com o time errado, porque o Saints tem um cap, um espaço no cap de apenas 10 milhões para essa temporada, e eles acabaram de renovar com o contrato com o Nick Fairley, e o contrato do Fairley ainda não entrou nesses 10 milhões, ou seja, esse cap ainda vai diminuir. Então como é que o Butler quer ganhar mais de 10 milhões por temporada e vai negociar com um time que provavelmente vai ter menos de 10 milhões para a próxima temporada?
Pois é, o que... posso estar errado, mas o que tá aparecendo pra mim é que o Butler não tá tendo muita oferta. Ele achou que ia ter muita coisa e talvez não esteja tendo, por causa dessa tender offer de primeiro round. A galera pode ter pulado fora.
Porque você vai ter que dar um contrato caro pra ele e ainda dar uma escolha de primeiro round. Então, assim, é muito caro levar o Butler hoje.
O Butler nesta temporada virou um cara muito caro.
Pra 2003, um time não pega um jogador que recebeu a tender offer de primeiro round. É muito rara essa situação.
Pois eu não sei não. Eu acho que o Butler tá sem muita opção. E como o Sidney falou aí, o Saints também não é a opção perfeita pra ele, porque eles não têm dinheiro pra pagar o que ele precisa, né? Então, vamos ver. A gente tem que esperar, vamos ver o que vai acontecer. Esse encontro dele aí com o Saints. A gente não vai conseguir falar já no podcast, mas então a gente vai estar falando em Facebook, em Twitter e tudo mais. Fiquem de olho aí pra gente saber o que vai acontecer nesse caso do Butler. Mas eu, sinceramente, Butler, se você está me ouvindo, joga por 4 milhões esse ano, rapaz. Calma, vai um passo de cada vez. Bom, gente, é isso. Vamos ficando por aqui. Bom, basicamente tudo que a gente falou aí tem post no site. Então eu vou listar aqui no post aqui, do post do podcast, todos os links para quem quiser ter mais informação, ler mais com calma. Só lembrando que caso você clique e não abra alguma coisa, que a gente está nesse momento de transição aí. Esses dias está meio maluco o site. Então tenha um pouquinho de paciência que logo tudo estará ao normal. Mas caso... vou pôr o link de qualquer forma. Se caso não abrir, entendam que a gente está nesse momento aí de transição, de trazer todos os arquivos antigos para o site novo, pôr o site no ar. Então, voltar e a gente tá num... Estamos em manutenção por enquanto. É, mas tá rolando ainda, a gente tá fazendo post todo dia. É, a gente tá tentando fazer essa transição ser a mais suave possível, né, Sidney? A ideia é que o cara um dia esteja lendo o post e no outro dia ele entra no site e tá o site novo lá, né? Se tudo der certo, vai ser assim. É.
Se tudo der certo, vai ser assim. E se não der, por favor, tenha uma paciência, porque migrar isso não é fácil. A gente tem um arquivo imenso de posts e podcasts e fotos, e isso é complicado de migrar. Então, assim, caso der errado, fique um ou dois dias fora do ar, tenha uma paciênciazinha que logo, logo a gente tá de volta.
Se der errado, xingue o Caleb lá do nosso amigo lá do... Coitado. Põe a culpa nele, é mais fácil. Bom, gente, vai ficando por aqui. Então a gente vai começar a falar mais de draft agora, que a gente já começa a ter uma noção melhor, já começa a saber jogadores que estão ocupando aí necessidades, outras necessidades que abrem. A gente vai começar a entrar nesse assunto draft. Próximo programa aí, provavelmente a gente já venha falar de draft alguma coisa. E vamos entrar nesse assunto aí mais forte agora. Obrigado, Sidney. Obrigado, Arthur. Até a próxima.
Um abraço, Felipe, Arthur, galera do Patriotas. Até mais.
Um abraço a todos. Até mais, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's